Jornal Brasil Atual, nós vamos conversar agora com Edson Aparecido da Silva, que é assessor de saneamento da Federação Nacional dos Urbanitários. Nós vamos falar sobre a intenção do governo e também no Congresso Nacional de tentar privatizar esse Sistema Nacional de Saneamento Básico e os prejuízos, se essa proposta for vencedora, vai acarretar a população. Lembrando que mesmo depois de duas medidas provisórias do Michel Temer terem sido rejeitadas no ano passado, o senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, apresentou um novo projeto de lei que muda a lei de saneamento, que é de 2007. Nessa proposta aprovada no Senado, se transformou no substitutivo do deputado Geninho Zuliani, do Democratas aqui de São Paulo, relator do projeto de lei na Comissão Especial da Câmara, e o texto do relator foi aprovado no dia 30 de outubro e está pronto para ir à votação no plenário nas próximas semanas. Edson, obrigado pela tua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Vamos falar então para os nossos ouvintes que riscos a aprovação desse projeto vai significar para a população brasileira. Boa tarde.
Boa tarde, Rafael. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Brasil Atual. Então, como você já adiantou bem aí na introdução da matéria, é isso mesmo. O governo pretende aprovar um projeto de lei na Câmara dos Deputados que, caso seja aprovado, os principais prejudicados com isso será, sobretudo, aquela população que mora nos municípios mais pobres e nas periferias das grandes cidades, né? E isso porque o que esse projeto de lei pretende, na verdade, é facilitar e ampliar o processo de privatização do saneamento. Nós entendemos que duas coisas acontecerão. Uma é o aumento inevitável de tarifa, porque a busca pelo lucro leva inevitavelmente a isso. Segundo, que com a aprovação dessa lei, os municípios que são mais pobres, aqueles municípios que dependem de um mecanismo chamado subsídio cruzado para ter o saneamento garantido, esses ficarão à mercê do poder público e sem contar com essa possibilidade do subsídio. Uma outra coisa que é fundamental nessa lei é que ela acaba com um instrumento que a gente chama de contrato de programa, que é um instrumento que permite que o setor público contrate um outro ente público para prestar o serviço de saneamento. Com a aprovação da lei, os municípios, que é quem detém a titularidade do serviço de saneamento, vai ter que desenvolver um processo de licitação, ou seja, vai ter que caminhar no sentido da privatização. Isso tudo vai ser muito ruim para o conjunto da população do nosso país.
Um dos argumentos do governo e daqueles que defendem a privatização do saneamento aqui no Brasil é que esse tipo de medida vai permitir a universalização do serviço até o ano de 2031. Diante disso que você está falando sobre a possibilidade dos pequenos municípios contarem com a ajuda dos grandes municípios que têm um volume maior e esse subsídio cruzado poder permitir que haja uma adequação dos recursos para essa área, você acha que com a iniciativa privada esses pequenos municípios vão efetivamente ter acesso ao saneamento básico universal?
Nós não acreditamos nisso. Nós entendemos que um dos grandes desafios hoje, tanto dos governos estaduais, dos governos municipais, do próprio governo federal e da sociedade como um todo, é a gente conquistar a universalização do acesso aos serviços. Ou seja, né, não é possível, em pleno século XXI, a gente ainda conviver com uma deficiência muito grande desse tipo de serviço. Por outro lado, nós achamos que o remédio que o governo está propondo é um remédio para matar o doente. É um remédio que não vai resolver o problema. A questão estrutural do saneamento hoje, se quisesse mesmo universalizar, não era ampliando a participação do setor privado. Os serviços de saneamento, um tipo de serviço que tem uma profunda relação com a saúde pública, tem uma profunda relação com a questão ambiental, e que essa integração é com a questão da habitação, e essa integração dessas políticas públicas só pode ser feita pelo poder público, né? Não é função do setor privado fazer isso. Então, Começa daí, que você não tem universalização sem integração dessas políticas. Segundo, é que as áreas mais carentes de saneamento são justamente as áreas que estão nas periferias das grandes cidades, são as cidades do norte e do nordeste, são as áreas que não têm uma urbanização adequada. Ou seja, são todas áreas que a operação desses serviços é muito difícil e quase nada ou nada rentável. Então, é evidente que essa população mais pobre vai ser ainda mais excluída dos serviços. O que a gente acha é que usar a justificativa de que tem que alterar a Lei Nacional de Saneamento, que é de 2007, foi regulamentada em 2010, portanto, um tempo relativamente curto, se você considerar as características dos serviços de saneamento, usar esse argumento como sendo isso necessário para a universalização, na nossa opinião, é uma falácia.
Tem um estudo do Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento que mostra que desde 2007 até o ano de 2017, as ligações de água e esgoto cresceram